DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Na África do Sul, o movimento Operação Dudula está a reforçar o sentimento xenófobo entre o povo. Em Moçambique, arranca hoje a auscultação pública nacional. Fala-se ao diálogo político. O partido Anamola critica a exclusão e anuncia a auscultação paralela.
Nenhum dos partidos que hoje se outorga parte deste diálogo inclusivo esteve na rua e protestou ativamente contra as injustiças eleitorais.
Em Angola, a secretária da ATROMA deixa um conselho ao governo para tentar diminuir as mortes na estrada.
Ministério da Educação, Ensino Superior, sentem-se ou são a polícia. Criem mecanismos de atuação de educação. A sinistralidade rodoviária em Angola é um problema de educação.
No futebol, o Bayern Munique e Harry Kane fizeram história na sexta jornada da Bundesliga e em Portugal, o clássico entre o Futebol Clube do Porto e Benfica terminou sem golos. Não perca ainda mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Consigo deste lado António de Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. Sob o seu lema, primeiro estão os sul-africanos, a milícia Operação Dudula está cada vez mais na boca do povo e reforça o sentimento xenófobo de muitas pessoas na África do Sul. A xenofobia está profundamente enraizada na sociedade e agressões violentas e hostilidade contra estrangeiros, especialmente de outros países africanos, são comuns. Dudula significa expulsar. Na sua mais recente campanha, o grupo partidário exige a exclusão de crianças migrantes das escolas públicas e quando não houver vagas suficientes para todas as crianças locais. Fundada em 2021 para combater o crime e o tráfico de drogas em Soweto, perto da metrópole económica de Joanesburgo, o movimento de direita registrou-se inicialmente como partido político, mas não se candidatou às eleições de 2024. A Operação Dudula ganhou força desde os distúrbios sociais de julho de 2021, quando ocorreram ataques em todo o país, incluindo Soweto. Acreditam que a criminalidade, o desemprego e o acesso precário aos cuidados de saúde estão relacionados com o número de estrangeiros no país. Fredson Gilenge, gestor de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, próximo ao Partido de Esquerda em Joanesburgo, afirma que culpar os migrantes pelos problemas do país não é uma novidade.
Apartheid created, essentially two societies.
O Apartheid criou duas sociedades na África do Sul. Uma de homens brancos, com segurança, boa saúde, educação e riqueza em abundância, e uma sociedade de homens negros sem direitos, desorganizada e sem emprego, onde as pessoas tinham de competir pelos poucos recursos disponíveis. Nessa complicação, o estrangeiro tornou-se o inimigo.
Became the enemy.
No entanto, a economia da África do Sul ainda depende em grande medida da mão de obra estrangeira barata, especialmente em tempos de elevado desemprego, em que os estrangeiros são vistos como concorrentes dos locais pelos recursos. Os apoiantes de Dudula invadem violentamente edifícios residenciais, procuram migrantes, verificam os seus documentos de identificação e bloqueiam centros de saúde. O grupo é liderado por uma jovem mulher, Zandile Dabula. Em entrevista à DW, rejeita as acusações de caça aos migrantes. Na verdade, trata-se da proteção dos nossos direitos como cidadãos. Somos todos africanos, amamos os nossos irmãos e irmãs, mas simplesmente não gostamos da forma como eles se comportam neste país. Basta olhar para o aumento da criminalidade, o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, é terrível. Por isso, alguém tem de se levantar e salvar o nosso país, pelo menos para a próxima geração. Portanto, sim, estamos a proteger em vez de perseguir.
We are protecting rather than persecuting.
Mas afinal, o que há de verdade nas acusações da Operação Dudula? O Instituto de Estudos de Segurança em Pretória publicou um estudo em 2022 com a seguinte conclusão. Existem cerca de 3,95 milhões de migrantes no país, o que corresponde a cerca de 6,5% da população, um número que está de acordo com os padrões internacionais. Uma das autoras deste estudo é a Lizette Lancaster, diretora do Programa de Justiça e Prevenção da Violência.
Research shows that immigrants do not...
Pesquisas mostram que os imigrantes não cometem mais crimes do que os sul-africanos. A maioria das organizações criminosas expostas na África do Sul tem as suas raízes em atores e agentes sul-africanos que poderiam se associar a atores internacionais, mas a situação do crime e do crime organizado na África do Sul pode ser atribuída exclusivamente ao próprio país.
Foot of South Africa itself.
Dados criminais utilizados pelo estudo ISS mostram que os imigrantes não cometem mais crimes do que os sul-africanos. Pelo contrário, apenas cerca de 2,3% dos presos anualmente são estrangeiros sem autorização de residência, afirma o estudo. Os autores revelam ainda que o facto dos imigrantes serem usados com bodes expiatórios para as injustiças socioeconómicas não é um caso isolado, mas parte de uma tendência global que consideram preocupante. E é sobre este tema que abrimos a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos como avalia os objetivos políticos da Operação Dudula na África do Sul. O desperto diz-nos que os sul-africanos são muito injustos e diz que é normal um país haver estrangeiros, até parece que não pensam que este tipo de atitude está totalmente errado. O Ronaldo diz-nos que é um problema que precisa de intervenção das autoridades antes que seja tarde demais. O Negola fala-nos numa grande estupidez. Já a Hortência diz que se trata de um gangue de malucos e burros e que se vão cansar. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu contributo, a sua opinião no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique arranca hoje o Diálogo Inclusivo Nacional Político. O partido Anamola, liderado por Venâncio Mondlane e pela voz de Messias Joarreno, voltou a criticar a falta de integração na Comissão Técnica do Diálogo Político e anunciou uma auscultação paralela.
Nenhum dos partidos que hoje se outorga parte deste debate, deste cenário, na direção dos trabalhos dito Diálogo Inclusivo, esteve na rua e protestou ativamente contra as injustiças eleitorais. Muito pelo contrário, como bebês, correram e foram se assentar na Assembleia da República.
Na mesma conferência de imprensa de ontem, o porta-voz do Anamola, Dinis Tivane, avançou que o partido quer um sistema político parlamentar com o primeiro-ministro chefe do governo, divulgação de resultados eleitorais até 5 dias após a votação e um parlamento com poderes para avançar com o impeachment.
Propomos que o sistema político moçambicano passe a ser parlamentar. Portanto, significa que o presidente da República seria eleito diretamente. Isto significa que o povo, não é, teria poderes, não é, de garante da Constituição. Por seu turno, o primeiro-ministro, ele seria, neste caso, o chefe do governo.
E a Federação Moçambicana de Basquetebol revelou ter uma dívida de mais de 12.700 euros à FIBA África, referentes a despesas da seleção feminina durante a 29ª edição do Afrobasket. Em causa está então uma dívida da FMB à FIBA África, organismo que organiza as competições de basquetebol a nível continental, referente às despesas da seleção moçambicana durante o Afrobasket feminino deste ano, que decorreu na Costa do Marfim. E em Angola, a ministra da Saúde afirmou que o governo está preocupado com a evolução do surto de cólera no país, mas sublinhou que o executivo está mobilizado e a tomar medidas que têm evitado mais mortes. Silvia Lutukuta reconheceu que o surto ainda não está dominado, mas destacou que o executivo tem em marcha uma resposta estruturante e multissetorial que passa por melhorar o saneamento básico e o abastecimento de água potável, principais fontes de propagação da doença.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, a sinistralidade rodoviária representa uma grave crise de saúde pública e segurança nacional, sendo atualmente a segunda principal causa de morte no país, com cerca de 3.120 óbitos anuais, o que corresponde a uma taxa de 9 mortes por 100 mil habitantes. Para conter as mortes nas estradas angolanas, o governo lançou recentemente o programa de prevenção rodoviária denominado Estradas Sem Mortes, com foco nas medidas policiais para diminuir o número de mortes e conferir maior segurança e paz nas estradas. Mas afinal, será que as medidas policiais são suficientes? O correspondente da DW, José Adalberto, foi à procura de respostas.
A campanha realizada pelo Ministério do Interior decorre sob o lema Mude Antes que Seja Tarde e propõe a adoção de medidas policiais para diminuir os acidentes rodoviários e devolver a tranquilidade e segurança às estradas do país. Os indicadores são alarmantes. Em Angola, mais de 3 mil cidadãos morrem todos os anos vítimas de acidentes rodoviários, de acordo com dados da Polícia Nacional. A situação requer uma intervenção conjugada e urgente de todos os setores, diz o ministro do Interior, Manuel Homem.
Nós temos uma taxa de mortalidade na estrada de mais de 10 cidadãos por dia em todo o país. Isto preocupa-nos enquanto Ministério do Interior, preocupa-nos enquanto sociedade.
Esta realidade não deixa indiferente quem faz da via o seu ganha-pão. Licínio Fernandes, secretário para Administração e Finanças da Associação dos Transportes Rodoviários de Mercadorias de Angola, Troma, reconhece as ações de fiscalização levadas a cabo pela polícia. Contudo, não acredita no sucesso do programa de prevenção e combate à sinistralidade rodoviária sem a integração de outros setores.
A polícia está a fazer o máximo, que seja o máximo que ela pode fazer, está a fazer o serviço dela, mas o serviço que não é dela, que está a tentar fazer. Ministério da Educação, Ensino Superior, sentem ou são a polícia. Criem mecanismos de atuação de educação. A sinistralidade rodoviária em Angola é um problema de educação.
Mas Manuel Homem tranquiliza. O ministro diz que, apesar de ser de iniciativa do Ministério do Interior, o combate à sinistralidade rodoviária abrange outros departamentos ministeriais e organizações da sociedade civil angolanas.
Este programa vai se estender às escolas, no reforço à educação e cidadania para a sinistralidade rodoviária, vai se estender a outros núcleos da sociedade que identificamos como importantes para podermos ultrapassar a realidade atual.
Os acidentes rodoviários constituem a segunda causa de morte no país, atrás da malária, segundo dados do governo angolano. De acordo com dados da Polícia Nacional, 70% dos acidentes são causados por negligência humana, em observância de regras do Código de Estrada, condução sob efeito de álcool, uso de telemóvel ao volante, são alguns dos fatores que contribuem e para os acidentes. Bento Rafael, presidente da Associação dos Mototaxistas e Transportadores de Angola, a Mutranga, está preocupado com o aumento do número de acidentes que envolvem mototaxistas e de estar a trabalhar com as autoridades para inverter os indicadores.
Os números de acidentes que foram agora apresentados pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária não nos alegram como organização, não nos alegram também como líder associativo. Estamos nesta luta.
Mas para Licínio Fernandes, há outro fator a ter em conta quando o assunto é acidentes de viação. Trata-se da qualidade das estradas do país.
As estradas em Angola, é preciso olhem com olhos de ver, que sejam construídas por empresas idóneas.
Homem reconhece que, em muitos casos, os acidentes são causados pela má qualidade das estradas. Contudo, o ministro do Interior insiste no fator humano.
Vamos trabalhar no sentido de continuarmos a insistir no apelo à mudança da consciência sobre o nosso comportamento na estrada.
A DW, José Alberto Luanda.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, advertiu que o Hamas enfrentará a aniquilação total caso recue ceder o controle de Gaza, como estipula o seu plano de paz para acabar a guerra com a guerra no território. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou novamente a um cessar-fogo nos céus após o último ataque combinado russo com mais de 50 mísseis e cerca de 500 drones suicidas contra várias regiões do país. E o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, apelou à calma após alertas de drones a sobrevoar o aeroporto de Munique no último sábado, defendendo a entrega de mais poderes à polícia regional e às infraestruturas críticas para combater este tipo de incidentes. No futebol, vamos aos resultados da sexta jornada da Bundesliga, que irá parar durante 2 semanas devido ao compromisso de seleções. Hoffenheim 0, Colónia 1, Augsburg 3, Wolfsburg 1, Bremen 1, São Paulo 0, Dortmund 1, Leipzig também 1, Leverkusen 2, União Berlim 0, Eintracht Frankfurt 0, Bayern Munique 3, Stuttgart 1, Heidenheim 0, Hamburgo 4, Mainz 0 e Borussia Mönchengladbach 0, Freiburg também 0. Momento agora para mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao sexto episódio do audiolivro Contra o Crime, Academia da Excelência, escrito por Anne Elliam. No episódio anterior, o Sr. Ibrahim voltou a deslocar-se à loja da Dona Salomé, mas desta vez foi acompanhado da polícia. O Inspetor Martins e a Inspetora Diolinda pediram para ver o colar que o Sr. Ibrahim alega ter sido roubado da sua loja e também eles comprovaram que era muito semelhante. No episódio de hoje, voltamos à Academia da Excelência.
A esta hora do dia, o campo da universidade estava deserto. Todos tinham ido para casa para recargar baterias antes de sair à noite. Daniel não era muito atlético e por isso não era assim tão fácil saltar o muro. Vou descobrir o que fazem aqui depois das aulas. Comentou consigo mesmo. Ok. Consigo ver melhor daqui de cima. Engraçado. É sempre a mesma carrinha. Mas quem são estas pessoas? Nunca os vi no campus. A cerca de 30 metros à sua esquerda, estavam dois homens de pé junto ao muro. De onde estava Daniel, conseguia também ver uma pilha de caixas de embalagem de plástico junto à parede. Decidiu pôr-se à escuta. Como pudeste fazer isso? Não conseguiste encontrar outro lugar para vender o material? Perguntou o homem mais velho. Tinha cerca de 40 anos. O outro dos seus 20 e poucos anos. Era alto e magro. E gaguejava um pouco. Cobra. Prometo pagar tudo. Disse ele. Ah, podes crer que pagas. E para ter a certeza que sim, vamos dar-te uma lição que não vais esquecer até o fim da tua vida. Força! Gritou a dois outros homens que Daniel ainda não tinha visto por causa do reflexo da luz. Ao vê-los agredir o jovem, Daniel interrogou-se sobre que mercadoria poderia ali estar e o que aqueles homens estavam a fazer no campus da Universidade de Excelência. É melhor para ti se não te lembrares de nada durante algum tempo. Disse Cobra cuspindo para o jovem que, no entretanto, estava caído no chão. Não queremos a polícia meter no nariz onde não é chamada. Daniel não conseguia acreditar no que estava a ver. Mas ao mover-se para tirar o telefone do bolso para filmar a cena, perdeu o equilíbrio. Oh, não! Não! As vozes dos homens calaram-se subitamente. E um deles gritou. Ali! Vi alguma coisa mexer-se. Cobra tomou imediatamente o comando. Vou tratar disto. Vai chamar o Banado, ele deve estar no escritório. Daniel tinha caído de forma desajeitada, ainda que um monte de embalagem de plástico tivesse amortecido a sua queda. Apanhei-te, seu diabinho, disse Cobra. De que estavas à procura? Hã? Levanta-te. Nesse momento, o Sr. Banado, vice-reitor da academia, aproximou-se e assim que viu Daniel, reconheceu imediatamente. Ele estuda na academia. É aquele que tem um blog na internet. Sr. Banado, o meu braço, gemeu Daniel. Estou com dores terríveis. Ajude-me, por favor. Mas o vice-reitor não respondeu. Em vez disso, inclinou-se e pegou um telefone caído. Ele deve ter tentado gravar a nossa conversa. Por favor, eu não digo nada a ninguém, eu juro, suplicou Daniel. Acalma-te, rapazinho, interrompeu Cobra. O que se passa é que agora não sabemos se já sabes demais. Temos de nos proteger. Não temos escolha. Daniel estava aterrorizado. No movimento rápido, virou-se e fugiu. Mas Cobra, fazendo jus ao seu nome, conseguiu detê-lo. Agarrou numa pedra e atirou-a batendo na cabeça. Que raio estás a fazer? Gritou Banado a tremer. Tinha de o deter, não? Disse Cobra sem rodeios. Daniel agora estava no chão. Sangrava da cabeça, mas ainda respirava. Levem-no e limpem essa confusão, mandou Cobra. Não deixem quaisquer vestígios. Ninguém pode saber que ele esteve aqui.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
No nosso Facebook, o Sérgio classifica o movimento Operação Dudula na África do Sul como operação xenófoba e diz que são um reflexo do fracasso dos governantes não só da África do Sul, mas em quase todo o mundo. Chega agora aqui ao fim o Jornal da Manhã. Mais logo o jornalista Brahim Adarame traz novidades no Jornal da Noite. Da minha parte é tudo. Volto consigo na emissão da Manhã de Manhã. Bom dia, fique bem e boa semana.